Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim. Agora, para a gente repercutir, uma semana bastante importante para o governo, principalmente para a infraestrutura brasileira. Na semana passada, foram leiloados aí 28 ativos, arrecadados 10 bilhões em investimentos aí na chamada InfraWeek, a Semana da Infraestrutura promovida pelo governo. 10 bilhões de reais em investimentos diante aí desses ativos que foram leiloados. Apesar de não termos efetivamente ativos focados no agronegócio nesse primeiro leilão, esse resultado positivo dá para dizer que é um atrativo aí para os futuros negócios, para os futuros investimentos aí. Daí sim, infraestrutura para o agronegócio. A gente vai conversar sobre isso com o Edeon Weiss Ferreira. Ele é diretor executivo do Movimento Prologística. Está aqui já o Edeon com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Entre os ativos leiloados aí, Edeon, não tem nenhum grande ativo que é focado diretamente no agronegócio, mas... No caso da Fiol, por exemplo, ela abre caminhos para novas estruturas que serão construídas. Explica para a gente, e como diretor aí de um movimento de logística no Brasil, como é que você viu essa iniciativa e os resultados, obviamente, né, Edeon?
Bem, obrigado pela oportunidade. Essa semana, ela demonstrou que muitos críticos estavam equivocados. Nós tivemos grandes investimentos na área aeroportuária, tivemos na Fiol e tivemos nos terminais de líquidos de Itaqui e de Pelotas. Então, isso mostra que o Brasil tem credibilidade e que vale a pena investir aqui. No caso dos aeroportos, nós temos pouca coisa que impacta diretamente o agronegócio, a não ser o transporte de frutas. Nós temos, no caso dos líquidos, são para movimentação de combustíveis. E aí nós temos o caso da Fiol. Bom, a Fiol, essa ferrovia de integração oeste-leste, que liga Ilhéus até a Ferrovia Norte-Sul, ainda não está definido o ponto que ela vai chegar, a princípio seria Figueirópolis, no Tocantins. O primeiro trecho é chamado de Fiol 1, que é um trecho de Ilhéus, na Bahia, a Caetité, também na Bahia. Esse trecho ele foi arrematado pela Bamin, que é uma empresa mineradora. Ela é muito grande no mundo, essa empresa. É a European Metais, que existe no mundo. E eles estão... Vai ser um trecho que vai ser basicamente para transporte minério. Transportar os minérios das minas de Caetité até Ilhéus. Isso abre a possibilidade da sequência, ou seja, o trecho entre Caetité e Barreiras, na Bahia, que é a Fiol 2, deve estar sendo licitado no segundo semestre do ano que vem, ou mais tardar em 2023. Esse trecho, ele sim, já impacta direto no agronegócio do oeste da Bahia, porque vai ser uma excelente opção de escoamento da produção do oeste da Bahia, dos grãos do oeste da Bahia, e não só grãos, algodão e tudo que se produz ali. E depois vem o trecho da Fiol 3, que vai ligar Barreiras à Ferrovia Norte-Sul. O nosso interesse é de que essa Fiol 3 ela chegasse direto em Mara Rosa, em Goiás. Por quê? De Mara Rosa, a Água Boa no Mato Grosso está sendo construído e vai começar já a construção do primeiro trecho da FICO, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Se nós conseguíssemos que chegasse direto em Mara Rosa, a Fiol, nós teríamos, então, Água Boa, Mara Rosa, Barreiras e Ilhéus. Então, ficaria muito bom. Mas, se não for possível, nós vamos ter que passar por um trecho da Ferrovia Norte-Sul. De qualquer maneira, a FICO, que já vai começar a construção, ela vai ter as opções de, em chegando a Mara Rosa, levar a carga para Ilhéus, para o Itaqui, lá no Maranhão, ou para Santos, em São Paulo. Então, nós vamos ter três opções para escoamento da produção do chamado Vale do Araguaia, no Mato Grosso.
O que seria muito interessante, inclusive estimulando uma competição aí em termos de frete, Edeon.
Exatamente. Eu acho que quanto mais nós tivermos de opção, em se tratando de ferrovias, principalmente, ou até de rodovias, o ideal seria que a gente tivesse uma situação parecida com o que nós estamos tendo agora em São Simão, lá em São Paulo. Em Goiás, quer dizer. Em São Simão, em Goiás, foi agora inaugurado o primeiro trecho da Ferrovia Norte-Sul, e nesse ponto tem o terminal ferroviário, tem o terminal hidroviário e tem as rodovias. Então, você tem os três modais, um ao lado do outro, como a gente encontra muito nos Estados Unidos. Então, quando a gente tem a concorrência de um frete, de uma hidrovia, você consegue adequar melhor os fretes da hidrovia, da ferrovia e também da rodovia, né? Então, é isso que a gente precisa. Quanto mais opções nós tivermos, melhor será para o setor produtivo.
Agora, a Fiol, pelo menos esse primeiro trecho, ela, de novo, logo depois aí do leilão, ganhou as manchetes nas televisões, nos jornais aí do Brasil. Questão ambiental, de novo, pesando. Como é que você avalia isso? É uma questão superada, uma questão problemática para a concessão? Como é que você vê isso, Edão?
Olha, na verdade, eu não vejo nenhum problema disso aí, porque eu conheço a região e não tem nenhum problema ambiental. A não ser que a preocupação seja calango, né? Mas existe um problema que se debate há muito tempo, que é o porto de Ilhéus. Esse porto novo, chamado Porto Futuro. Esse porto, ele já está licenciado. Tem mais o que discutir em relação a isso. Tem que construir agora o terminal portuário para receber a ferrovia. E é isso que vai ser feito nesses primeiros 2 anos, para depois ela começar a operar.
Você acha que não tem risco de judicialização, então?
Tem sempre o pessoal da esquerda que gosta, né, de judicializar, porque como eles não conseguem ter argumentos técnicos que justifiquem o posicionamento deles, eles vão para a justiça. E aí a gente é obrigado a gastar para ir na justiça e derrubar aquilo de novo.
Muito bem. Mas, enfim, assunto tem que ser superado, certo, Edão?
Tem que ser superado. Eu só espero, e isso em infraestrutura é muito comum, porque vários locais que nós temos que passar uma ferrovia, temos que passar uma rodovia, ou mesmo estudar uma hidrovia, nós temos problemas com esse pessoal das ONGs e do grupo da esquerda. Eu só gostaria que esse povo pensasse mais no Brasil e não pensasse no seu umbigo, né? Então, eu acho que nós temos que pensar no Brasil, pensar num país grande, lógico, respeitando o meio ambiente, respeitando as normas, respeitando as leis. Mas, para isso, existem os ritos. Ninguém faz uma obra passando por cima de um licenciamento ambiental. Então, muitas vezes se puxa esse assunto sem nenhum conhecimento. Então, acho que nós temos que ser mais maduros e pensar mais no Brasil.
Muito bem. Bom, primeira etapa concluída, ou pelo menos uma sinalização muito positiva em função dos resultados obtidos, que vem por aí, Edenon. O que, que a gente precisa ficar atento?
Bom, agora nós temos que ficar atentos ao leilão da concessão da BR-153, que vai ligar a Nápoles à Aliança do Tocantins, ali próximo de Porto Nacional, próximo de Palmas. É uma rodovia que, para o agro, ela não, o volume de transporte de grãos é muito pequeno, mas é uma estrada importante, porque ela liga, é uma parte que liga a Nápoles a Belém, né? Que muitos confundem chamando de Belém-Brasília, mas, na verdade, seria a Nápoles-Belém. Essa rodovia, ela seria muito importante que ela fosse duplicada, porque nós estaríamos ligando capitais como Goiânia, Brasília, a Palmas, basicamente, né? Com rodovia duplicada, e reduziria muito o acidente. É uma estrada que dá muito acidente. Então, é uma estrada importante de ser concessionada. No dia 8, essa concessão ela será feita por um sistema chamado misto, que seria a menor tarifa, até 12%, e depois maior valor de outorga. É um sistema que, para nós do agronegócio, nós não concordamos muito. Nós entendemos que o melhor seria a menor tarifa. Mas o Ministério ele justifica que, com esse sistema, será garantido, terá um nível de garantia maior de que aquele concessionário executará as obras previstas no plano de exploração rodoviária. No dia 28, no dia 8 de julho, estará sendo leiloado a concessão do trecho Sinop-Miritituba, no Pará. Esse trecho dá mais ou menos 950 quilômetros e vai ser muito importante, porque ele é uma concessão diferente, ela é uma concessão de manutenção. Ela não tem duplicação, a concessão vai ser por 10 anos, prorrogável por mais 2, que é mais ou menos o tempo que nós estamos imaginando que ficará pronto a Ferrogrão. E ela vai ser muito importante porque nós precisamos de trafegabilidade, nós precisamos de uma rodovia que permita o crescimento do transporte, e hoje nós já estamos passando mais de 2.000 carretas num sentido e mais 2 no outro, né? Então estamos passando ali 4.000 carretas entre carregadas e vazias, e esse crescimento ele vai ser muito grande nos próximos anos, porque quando essa ferrovia ficar pronta, que imaginamos daqui a 10 anos, nós já vamos estar transportando pela BR-163 acima de 35 milhões de toneladas. Então, nós precisamos de uma boa manutenção. E o detalhe desse leilão é que o critério a ser utilizado é a menor tarifa, né? Então, nós não vamos ter aquele caso da 153. Esse vai ser menor tarifa e será uma concessão de manutenção.
Muito bem. Qual dos dois, Edeon, que melhora o acesso ali a Miritituba? Essa manutenção da 163?
A BR-163 ela vai até o quilômetro... Ela vai até um local chamado Vila do 30 ou Campo Verde. É o entroncamento da 163 com a 230. E depois você entra no 230, mais 30 quilômetros, você está em Miritituba. Então, esse trecho também vai estar concessionado. Então, vai estar todo concessionado o trecho entre Sinop e Miritituba. Por isso que dá os 900 aproximadamente 950 quilômetros.
Foi esse trecho que deu aquela repercussão negativa esse ano, né, por causa do excesso de chuva?
Não foi esse trecho. Foi somente o trecho chegando em Miritituba.
No entroncamento ali para a entrada de Miritituba, não é isso?
É, que ali tem uma entrada por uma via marginal que dá acesso às estações de transbordo de carga, chamado transportuária. Então, nesse plano de exploração da rodovia, ela prevê um novo acesso, pista dupla, pavimentado, é um outro nível com acesso a essa transportuária. Então, nós vamos ter um bom acesso que vai evitar aquele tipo de problema. Tanto é que, atualmente, não temos mais problema lá, porque já foi corrigido, já foram corrigidos alguns problemas que existem lá. Mas nós estamos tratando com o Ministério para que a primeira obra efetiva dessa nova concessionária seja a abertura e terraplanagem do novo acesso, para que a gente não tenha mais esse problema que nós tivemos esse ano, né, em fevereiro. O que aconteceu, na verdade, foi que o plantio atrasou, ele foi plantado mais tarde, houve uma grande concentração no plantio e acabou tendo uma grande concentração na colheita. Então, é por isso que deu aquelas filas enormes, mas não era problema na BR-163, foi problema nesse acesso à transportuária.
Muito bom. Bom, então, BR-153 e BR-163 são os nossos próximos focos aí. Agora, eu queria retomar com você, Edeon, aquela nossa última conversa que foi sobre a Ferrogrão, aquele impasse no STF, Alexandre de Moraes, enfim, suspendendo, ou pelo menos emperrando aí as discussões sobre a Ferrogrãos. Me parece que depois disso o governo entrou, tentou mediar aí a situação. Como é que ficou, Edeon? Como é que está essa situação agora?
Nós estamos aguardando que o assunto volte para o plenário, porque foi cancelada a primeira vez e na segunda que já estava marcado, o próprio relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, retirou de pauta. Ele pediu para retirar. Então, estamos aguardando agora. Eu acho que agora ele está ouvindo o Ministério da Infraestrutura, está ouvindo algumas partes para ele tomar, concluir, obviamente, o relatório dele para que ele possa defendê-lo no plenário. Eu acredito que agora ele já tendo refletido mais sobre esse assunto, nós consigamos que essa liminar seja cancelada. Né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Nós estamos na expectativa. Toda a argumentação já foi levada. A ProSoja entrou como amicus curiae. A CNA entrou como amicus curiae. Então, tudo que poderia ser feito já foi feito. Agora depende única e exclusivamente do ministro e dos demais ministros do STF.
Inclusive, só recapitulando um pouquinho do que aconteceu, o ministro Alexandre de Moraes ele acabou acatando um argumento de que o traçado da rodovia cortaria uma área de floresta protegida dentro do Parque do Jamanchim. Mas você já tinha explicado para a gente que essa era uma situação superada, inclusive, no próprio Congresso, quando o próprio Congresso possibilitou, né, que isso acontecesse, retirando aquela parte, né, da área do parque como uma parte efetiva do parque. Certo, Edeon?
Na verdade, assim, a BR-163 ela já passa por lá. Né? O que seria retirado do parque, será retirado do parque, representa 0,05% do parque. Ou seja, nada. Até porque isso é retirado no primeiro momento para você fazer a ferrovia e depois a própria vegetação ela volta. Então, nós não teremos a ocupação efetiva desses 800 e poucos hectares. Mas o que a gente vê é o seguinte: existe muita. Existe uma falta muito grande de conhecimento sobre o assunto. Né? A falta de conhecimento leva à tomada de decisões equivocadas, o que aconteceu com o ministro. Porque na Constituição fala que para você alterar uma área de um parque ou passar uma obra pública num parque, é necessário uma lei. Não fala se a lei tem que ser objeto de um projeto de lei ou de uma medida provisória. Então, o que eu expliquei da outra vez. A medida provisória que foi editada, que virou lei, ela foi amplamente discutida no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, senão ela não viraria lei. E foi sancionada pelo presidente Temer. Então, a gente não vê por que essa. É aquilo que eu acabei de dizer. As pessoas não pensam no Brasil, não pensam no desenvolvimento do Brasil. Eles pensam no umbigo deles, em receber algo, sabe-se lá de quem.
É isso aí. Muito bem, Edeon, por favor, nos mantenha informados das novidades. Qualquer mudança ou previsão nova aí de leilões que possam beneficiar o agronegócio, a gente está aqui para divulgar e para entender que benefícios são esses aí para o setor. Obrigado por enquanto.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com os telespectadores e internautas do Notícias Agrícolas e estamos sempre à disposição para discutir assuntos que sejam de interesse do produtor.
Muito bom. Grande abraço, meu amigo. Obrigado. Volte sempre.
Obrigado.
Tá aí Edeon Vaz Ferreira aqui com a gente no Notícias Agrícolas, dizendo, portanto, que essa semana da infraestrutura, a InfraWeek, que a gente viu acontecer na semana passada, que levantou 10 bilhões de reais em investimentos aí para a infraestrutura brasileiro, o programa de infraestrutura brasileiro, foi muito importante e que agora a gente precisa ficar atento aos investimentos que virão para beneficiar especificamente aí o agronegócio. FIOL 2, FIOL 3, FIOL 1, que entrou nessa primeira leva de leilões, liga Ilhéus a Caetité. Mas beneficia num primeiro momento a mineração. A FIOL 2 e a FIOL 3, daí sim, essa beneficia o agronegócio. Primeiro, o agronegócio do oeste da Bahia, que faz essa ligação de Barreiras até o Porto de Ilhéus, e num segundo momento, com a FIOL 3, lá em Goiás, onde faz conexão, inclusive, com a Ferrogrãos lá de Mato Grosso. Ou seja, a gente tem aí uma ligação nova de escoamento da produção do Mato Grosso, que daí poderia sair ou pelo norte, né, pelos portos do norte, ou no Nordeste através de Ilhéus, ou para o Sudeste através do Porto de Santos. Então, são opções que vão ajudar aí, portanto, a aumentar a concorrência e, consequentemente, baratear custo de transporte e dinamizar mesmo, né, a logística brasileira, a distribuição, da produção pelo Brasil afora, inclusive para fora do país. A gente agradece, portanto, a participação do Edeon. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.